Hoje nós conversamos com o professor Ossir Andreata, psicólogo especialista em sexualidade humana da Universidade Positivo. Ele tem pesquisado como as novas formas de relação social através das redes afeta a sexualidade. Doutor, essa exploração do prazer e dos afetos por meio das redes sociais não começou, é claro, com a pandemia, mas o isolamento certamente afetou essa tendência. Como o senhor analisa isso?
Olha, a pandemia, de fato, veio trazer os aplicativos como recurso para intermediar todos os relacionamentos. Então, o que já vinha acontecendo no mundo, por causa da explosão, da facilidade, né, de acesso de comunicação pelos aplicativos, na pandemia, com a condição de isolamento, ele ficou estabelecido. Então, nós todos estamos pensando que esta condição se instalou e vai continuar. Por quê? Porque as relações amorosas, afetivas, sexuais, os relacionamentos para sexo, diversão, eles já estão acontecendo, estamos usando até um novo nome, né? Como sexo híbrido, porque ele já é metade via aplicativo, sexting, sextext, né, texto, nudes, e metade é encontro. Então, de fato, o aplicativo ele veio, digamos assim, se instalar. A pandemia instalou esse modelo, né, esse modo de relacionamento.
E aí a gente tem a temática do prazer e a temática do amor, né? Quem está ganhando esse jogo? É possível juntar estes dois aspectos nessas novas relações virtuais?
Não, a gente vê, infelizmente, os indicativos todos, sabe, de pesquisas ao consultório, às aulas, à conversa, o amor está perdendo bastante, sabe, porque a possibilidade de sexo exclusivamente para o sexo genital, corporal, físico, né, eu chamo de sexo orgásmico, né, obviamente ele é o que mais se busca, a facilidade de encontros pontuais, o que muitos pesquisadores, né, chamam de sexo recreativo. E o que a gente escuta? Esse sexo performático, ele dificilmente termina numa relação duradoura, né? Ele até engaja um pouco de namoro por alguns meses, mas o que a gente tem são muitas frustrações, e especialmente da parte feminina.
Elas criam mais expectativas, é isso?
Eu acredito que tenha dois grandes fatores, sabe? Um que eu considero como natureza. Não que a natureza masculina não busque relações afetivas duradouras, né? Mas culturalmente a nossa natureza masculina sempre foi mais de buscar relações diversificadas, mesmo tendo compromisso. Então, para mim, é de natureza da alma feminina buscar a sexualidade, o prazer, sempre dentro de um contexto de sentimento e um sentimento de valor e de duração. Então eu acredito, escuto isso no consultório, que isso não mudou. As facilidades de relações, de encontros, elas trazem uma coisa boa, né? Que é a possibilidade de prazer, de orgasmo, de gozo. E isso todos querem, a facilidade de encontros, de ter mais de uma pessoa, de uma experiência. Porém, o que a gente vê é a alma humana. Ela continua essencialmente precisando de afeto e de acolhimento. Então, nesse sentido que eu digo que o coração, a alma feminina, me parece que continua buscando um príncipe, um casamento, uma relação duradoura, e dentro desta vulnerabilidade que é o momento de relações diversas, né? Então, o que a gente vê, essa fugacidade do prazer, ela não tem muito se consolidado como relação de afeto, de amor. Vamos dizer aqui, né, minimamente amor como um afeto respeitoso, compromissado, né, que duas pessoas se pactuem para viver juntas. Vamos considerar isso como amor. Então, geralmente, o prazer cada vez mais fácil e fugaz, parece que vai no sentido contrário disso que a gente escuta.
Alguns temas recorrentes nas redes sociais que a gente tem visto são a diminuição da libido e essa carência afetiva que a gente já está conversando aqui, também provocados aí pela pandemia. Isso não é exclusividade nem daqueles que estão numa relação, nem dos que estão sozinhos, pelo que a gente percebe. Isso é consequência natural do nosso tempo, da pandemia, ou tem sinais aí que podem indicar que algo está realmente errado, que é preciso um atendimento profissional?
Olha, a gente tem dados bem claros, tá? Inclusive a gente tem se baseado bastante em algumas pesquisas. Uma delas é uma pesquisa realizada o ano passado, né, na conjuntura da pandemia pelo Instituto Kinsey nos Estados Unidos, que é um instituto muito conhecido, né, tradicional. E a gente comprova isso com também pesquisas nossas aqui no Brasil, que o grande parte, né, dos relacionamentos, quer casados, duradouros ou mesmo de solteiros, a libido deu uma estacionada geral. Esse estudo, Kinsey, traz 42% de todos os relacionamentos, e principalmente para casados, vamos aqui considerar relações duradouras, como zero libido. Então, todos os índices mostram assim: a pandemia travou a libido. Claro, nós acreditamos que as condições psicológicas, a liberdade, né, para sexo, gozo, prazer, a gente tem que estar livre, a gente tem que estar solto, né, a gente tem que estar querendo, gostando, né, entusiasmado, apaixonado. Essas condições psicológicas, elas estão rebaixadas porque nós precisamos sobreviver, estamos com muito medo, né? Então, estou falando de pesquisas que mostram que a pandemia piorou a libido de todo mundo. É como se a gente dissesse assim, vamos ser bem franco, né? A maioria não está conseguindo fazer sexo, prazer, transar legal. Isso eu concordo. Mais de 40% para casados, pior índices no meio casado, e os solteiros têm outras formas, vão se arranjando, mas mesmo assim também, a pesquisa dava 23%, né, para solteiros que não estão conseguindo nada de sexualidade.
E a gente tem alguma boa notícia, porque até agora a gente só falou de questões que, digamos, a pandemia e as redes atrapalharam, né, na questão da sexualidade. Nós temos aí coisas boas que estão vindo com essas novas formas de explorar o prazer?
Sim, temos muito. O que nós estamos até no mundo está se considerando, né, um termo, vamos dizer, entre aspas, uma nova revolução sexual em curso, que assim, é a vinda, a instalação de aplicativos exclusivamente para proporcionar encontros amorosos. Eles têm realmente facilitado o sexo. Nós estamos falando que há uma certa suspensão sob esse tempo de pandemia, mas a verdade é que isso já estava acontecendo antes, continua com controles no tempo de pandemia, mas ele está plenamente para explodir, para continuar mais ainda, que é assim: a facilidade de transar, de se encontrar com pessoas e de ter uma variedade de formas de sexualidade no mesmo encontro, isso está instalado, isso vai aumentar. Então, nesse sentido, as redes, a comunicação, a facilidade, né, alguns aplicativos bem comuns já, que viram não somente pontos de encontro, de marcar encontro, mas também relacionamentos, conversas, né, Tinder e outros, eles facilitam, né, facilitam. Então, a forma de se relacionar com vários parceiros ou várias formas, consigo, com o corpo, essa liberação sexual, ela já vinha, tem um pouco de suspensão, mas ela tem tudo para explodir assim que a pandemia passar.
Esse é um movimento que só tende a crescer, isso.
É bem falado, né? Bem falado, porque isso é pulsão. Isso é pulsão, isso é gozo. E a gente psicologicamente precisa pensar assim: diante da pulsão, diante da vontade, do gozo, a gente não tem tanta força para parar. Até porque, né, a indústria, a tecnologia vai crescer, vai facilitar para todos. E isso não é ruim, não, isso é bom, é positivo. Agora, o aspecto que eu acho interessante do que você levantou é assim: sempre vai haver uma condição ética do sujeito de dizer para ele mesmo, né, o que é bom e o que não é, o que é prejudicial para si ou para o seu estilo de vida, ou para o seu sistema, né, cultural, ético. Então, a questão ética, a questão do autocontrole, a questão da liberdade do sujeito gerenciar o seu próprio sentimento e a sua libido, o seu corpo, a liberdade de poder dizer para si e para o seu corpo o que que ele quer fazer com o corpo, isso é maravilhoso também. Exige, é uma liberdade muito grande que em outras épocas não se viveu. Né? Dizer que isso é ruim, não, mas que isso exigirá e exige controle, sim, né? Exige maturidade. Então, por isso que muitas vezes alguém se perde, né? Nesse experimentalismo, e aí muitas vezes vai abrir crise, precisa de ajuda, né? Mas não necessariamente que a liberdade seja ruim, é que ela vai exigir que o sujeito crie os seus próprios modos de lidar com isso.
E tem uma orientação de como explorar essa sexualidade, essas novas formas de prazer, de uma forma mais saudável?
Olha, acima de tudo isso, a gente se preocupa muito, são as proteções que a gente já conhece para si e para o outro na hora do sexo, da relação sexual, né? A proteção básica, por exemplo, para prevenir infecções sexualmente transmissíveis, que aliás continuam, né? Tem muito mais do que AIDS, do que a COVID. Então, isso é base, isso tem de se fazer muito mais e melhores campanhas, né, pelos nossos veículos. Isso a gente diz, uma educação sexual para a proteção do prazer. Não é diminuir o prazer, mas é se proteger. Por exemplo, o uso de camisinha é absolutamente a melhor forma de proteção, isso todo mundo sabe, né? Isso não limita o gozo de ninguém, né? Então, proteção física, proteção a si e ao outro. Agora, existe uma coisa que a gente tem que colocar, é uma proteção psicológica para si. O que a gente tem visto é a facilidade de relações múltiplas, né? Várias relações com várias pessoas, ela traz um risco, não só à saúde física, mas à saúde emocional. Então, o que a gente tem presenciado, infelizmente, é um aumento muito grande de agressões, de relações abusivas, né? De relações que a pessoa cria muito rapidamente e se sente presa, e depois tem muita dificuldade de se desvincular. São relações abusivas, psicologicamente abusivas. Então, a proteção de si, dos seus afetos, das suas emoções, o quanto que a pessoa vai amarrar essas relações fugazes, esse sim é um ponto importante para a gente pensar.
É uma dificuldade na criação de vínculos, é isso?
Exatamente, exatamente. Então, é aí que eu dizia antes que nós, apesar desse momento assim muito livre, solto para sexo, para encontros, a alma, na minha ótica, continua sempre querendo transformar prazeres e relações em afeto, afeto alimentador e duradouro. Eu acredito que isso seja parte da natureza da alma humana. Em todas as épocas na história se vê isso e não é diferente agora. Então é por isso que, de fato, a qualidade dos vínculos que se estabelece, dos compromissos, aí entra uma questão de conhecer quem é esse outro, né? A vida, a história, o sistema ético daquela pessoa com quem nós vamos amarrar um relacionamento. Esse é o ponto. Então, tem a questão física, a questão emocional e a questão social. Esta amarração de compromisso social, vínculo, esse é o ponto. Esse que é o ponto que eu acho que é o mais frágil hoje, na minha sincera observação, me preocupa um pouco isso, sabe?
Tem como as pessoas aprenderem a criar esses vínculos, mesmo dentro, né, das relações virtuais, dentro deste distanciamento que nós estamos enfrentando? A frase, né, comum que a gente escuta é: o que vem fácil, vai fácil, né? Tem como a gente mudar essa dinâmica?
Eu acredito que sim. Eu acredito que precauções sempre são possíveis, uma espécie de autoeducação via diálogo. Então, claro que quanto mais conversa, quanto mais contato antes de se compromissar com alguém, tanto melhor. Do que a gente geralmente orienta, né? Principalmente assim, pessoas bem jovens e com pouca experiência de relacionamentos, né? Com muita vontade e desejo, pô, é exatamente essa precaução, conversar, se relacionar. Antes, há pouco tempo atrás, nós tínhamos ainda a questão do namoro, né? O namoro é praticamente algo muito muito ultrapassado, né, na cultura, mas ele tem uma função muito importante, que era dar o tempo de conversa. Hoje você pode, isso as empresas também fazem, buscar informações daquela pessoa via redes, né? Conhecer essa pessoa nas suas redes, o que ela posta, o que ela fala, né? De onde vem, sua procedência. Isso, para mim, é mínimo para se estabelecer qualquer vínculo. Então, as pessoas precisam segurar um pouco a paixão e colocar essa razão na frente, a razão dialética, dialogal, conversar. Em qualquer tempo, isso ainda é válido. Eu até oriento: quanto menos experiência, mais se deva fazer esses cuidados, né? Porque o risco de abuso, o que que a gente tem visto muito hoje, até relacionamentos de outras localidades, até de outros países, o que tem muito é golpe, né? Com a coisa do afeto e da sexualidade, facilmente muitas pessoas dão golpe de prejuízos financeiros muito grandes. A gente ouve pessoas fazerem isso e a gente fica assustado: como é que isso é tão próximo, né? Tá tão aí. Então, esses cuidados do relacionamento, do vínculo, é muito importante.
Este então foi o professor Ossir Andreata, psicólogo especialista em sexualidade humana da Universidade Positivo, que conversou aqui com a gente a respeito do amor e sexo nestes novos tempos de isolamento, de pandemia.